Se o Senhor disse que estará conosco todos os dias de nossa vida, então Ele cumpre Sua palavra e Ele está conosco. Eu creio também nesta noite, quando nos reunimos aqui novamente para louvar o Seu maravilhoso nome, trazer-lhe glória e adoração. E Davi já diz maravilhosamente no Salmo 34, aqui está: bendirei o Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não é isso que queremos dizer também, irmãos e irmãs? Eu penso que todo crente que realmente nasceu de novo pelo Espírito Santo pode dizer o mesmo. Louvarei sempre ao Senhor. O Seu louvor estará na minha boca para sempre, mas não apenas na boca, mas sai do coração. No coração de um crente, há louvor, há adoração, há tudo o que é devido ao Senhor. E então a boca pode transbordar, cheio de louvor e glorificação. E eu penso que melhor ainda é quando todos nós nos reunimos e louvamos e cantamos louvores ao Senhor juntos. E Davi continua a dizer, no segundo versículo, ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Sim, irmãos e irmãs, eu penso que não há outra alegria ou uma alegria melhor do que a alegria no Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Sim, não é isso maravilhoso? Se esse homem de Deus expressou isso, nós também podemos dizer: se quisermos nos vangloriar, assim dizem as Escrituras, ou quem quer se gloriar, se glorie no Senhor. Assim, vemos que os homens de Deus estavam unidos, seja na Antiga Aliança ou na Nova Aliança. Todos eles vivenciaram a mesma coisa. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma, e exaltemos o nome. Sim, não é isso maravilhoso? Sim, juntos. Sabe, ninguém é excluído, ninguém é deixado para trás. Mas Davi chama o povo de Deus para juntos elevem o Senhor. Não queremos adquirir isso hoje à noite? Sim, eu creio. Nós queremos juntos elevar e adorar o nosso Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, também nós queremos provar nessa noite e ver como o Senhor é bondoso. Ele já mudou? Como vocês pensam sobre isso? Eu penso que Ele não mudou. Talvez tenhamos nós mudado um pouco, mas o Senhor ainda não mudou. Mas Ele é tão bondoso, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele quer cuidar de nós hoje e nós queremos louvá-lo hoje. E como? Da maneira como lemos. Sim, juntos. Vamos todos louvá-lo, trazer-lhe glória e adoração, pois Ele fez grandes coisas por você e por mim. Quando pensamos nisso, não podemos deixar de louvar ao Senhor. Sim, e talvez Ele ainda esteja trabalhando, com certeza, Ele ainda está trabalhando. Ele ainda está falando conosco hoje por meio de Sua palavra, e pudemos vivenciar isso, especialmente nos últimos dias, nas últimas reuniões, onde estávamos em toda a Alemanha, nas grandes reuniões. Bem, ficamos maravilhados com o fato de Deus ter nos abençoado tão abundantemente e conosco o Seu povo. E eu quero dizer que vieram mais do que imaginávamos e também muitos desconhecidos. E havia uma boa atmosfera, uma boa bênção. E Deus nos abençoou ricamente por meio da sua palavra. Isso eu tenho que repetir várias vezes. Se não fosse assim, eu não poderia dizer isso. Mas Deus também nos deu a sua palavra, exatamente o que é tão necessário para os nossos dias. E todos nós nos alegramos, eu creio, que todos que vieram puderam voltar para casa abençoados. E também nós nos reunimos nessa noite para sermos abençoados por nosso Senhor. Vamos nos levantar agora e adorar o Senhor. Te agradecemos por esse dia da graça que Tu nos concedeste novamente. Nós te agradecemos, ó Senhor, por Tua preciosa e santa palavra, que podemos estar novamente aqui reunidos nesta noite para Te servir, Senhor, para cantar louvores ao Teu nome, Altíssimo, para Te adorar, Senhor. Pois somente a Ti, Senhor, cabe toda honra, toda glória e adoração, Senhor, porque Tu és o Senhor do céu e da terra. Todas as coisas surgiram por meio da Tua palavra toda poderosa, e nós também, ó Senhor, somos a Tua parte, ó Senhor, e somos o Teu povo, e por isso nos reunimos para honrar o Teu santo nome e cantar louvores a Ti, ó Altíssimo. Receba a adoração do coração e boca de todos nós. Senhor, não nos deixe ficar assim tão lentos, mas nos dá, Senhor, um coração de fogo. Dá-nos, Senhor, corações que ardem para que possam louvar a Ti, glorificar a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia. Seja ao Teu nome a honra. Aleluia. Amém. O irmão Russ já deu as boas-vindas a vocês e esperamos que isso encontre um eco real em seus corações e que vocês se sintam bem-vindos. Às vezes, alguém pode dizer bem-vindo e não precisa ser pensado dessa forma, mas como o irmão Russ justamente acabou de mencionar a casa de Salzburgo, faz exatamente 10 anos que a irmã, pela primeira vez, não quero dizer como, mas quando uma senhora foi a um culto a Deus e foi salva em um dia, e quando voltou para casa, era uma pessoa transformada. E vocês sabem como as coisas são. Com filhos espirituais, nós nos alegramos com eles de coração. E quando estávamos lá para tomar café com o irmão Russ e outros, eu senti que tinha que dizer: o amor de Deus nunca cessa. Em uma pessoa na qual existe o amor de Deus, você pode perceber quando ele coloca o café na xícara. Você percebe quando ele pega o creme e adiciona. O amor de Deus não permanece oculto, ele se manifesta. Você nota, você vê, você ouve, você percebe. E assim também é com todos nós. Quer tenhamos ou não a oportunidade de revelar isso uns aos outros, ou de torná-lo conhecido uns aos outros, mas assim é que acontece. O amor de Deus se manifesta em tudo nos crentes. Mas primeiro ela tem que ser derramada em nossos corações por meio do Espírito Santo. Eu tive dias muito exaustivos, isso sabem aqueles que estiveram conosco, e um culto na congregação, se quisermos estar realmente presente com tudo que faz parte, é mais exaustivo do que um dia de trabalho no campo. E o meu único desejo é que o Senhor queira abençoar os dias próximos de uma maneira muito especial, que Ele possa abrir caminho para si e se revelar assim como Ele prometeu em Sua palavra. E como nós vimos na última reunião em Zurique, no domingo, o início do Evangelho foi assim como estava escrito no profeta Isaías e no profeta Malaquias. Marcos, ele passa isso no primeiro capítulo, e todas as coisas que se seguiram foram sempre cumprimento das Escrituras. Nada acontece no reino de Deus a menos que seja cumprimento das Escrituras. O ministério de João foi cumprimento das Escrituras. Nele, a palavra havia tomado forma, pois o profeta Isaías, ou Deus, havia dito por meio do profeta Isaías: há uma voz no deserto, endireitai o caminho do Senhor, pavimentai uma estrada para o nosso Deus. Todo esse tempo foi palavra. Por mais de 800 anos, não havia tomado forma. Mas no momento, quando o tempo chegou, então a palavra tomou forma. Se cumpriu. O homem surgiu. O caminho foi preparado. A estrada do nosso Deus estava lá. O alto foi humilhado. O baixo foi exaltado. E as Escrituras se cumpriram. O Novo Testamento começou com o cumprimento das Escrituras. E o Novo Testamento termina com o cumprimento das Escrituras. Não há outra maneira. Deus tem um plano. E qualquer um que não se permita incluir nesse plano está fora da vontade de Deus. Podem haver tantos pensamentos piedosos, bem-intencionados, e o irmão Branham diz no sermão, eles fazem um serviço a Deus sem que esteja na sua vontade, e na sua vontade está somente aquilo o que ele disse aqui em sua palavra. E nós não nos envergonhamos de dizer que ele, em sua palavra, também deu as promessas para esses últimos dias. E tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E assim nós nos tornamos parte da palavra. Eu costumava entender isso muito mal quando o irmão Branham costumava usar a forma de falar: Moisés foi a palavra para o seu tempo. Noé foi a palavra para o seu tempo. Eu costumava traduzir: Noé tinha a palavra para o seu tempo. Moisés tinha a palavra para o seu tempo. Porque eu não entendia claramente o sentido completo da coisa inteira. Mas quanto mais tempo, mais percebe-se o que a expressão significa quando o irmão Branham diz: a noiva é uma noiva da palavra. Ela é uma noiva da palavra. E se ela é uma noiva da palavra, ela tem que estar em algum lugar aqui. Então ela não pode estar fora, ela tem que estar aqui, em todos os sentidos. E o que foi Moisés? Moisés foi um homem como todos os outros. E de repente, uma promessa de Deus deveria se cumprir, que Deus havia dado a Abraão. E nesse momento, Moisés não era mais Moisés, ele era um profeta. E a palavra do Senhor veio a ele. E a promessa se cumpriu, pois Deus havia dito a Abraão: depois de 400 anos, tirarei os teus descendentes da terra. Os 400 anos haviam passado. Agora, a palavra de Deus se tornou carne, tomou forma. E Deus fez história da salvação. Assim podemos percorrer toda a Bíblia até o Novo Testamento, inclusive em nossa época. E eu faria a pergunta: o que as pessoas pensaram quando Paulo de repente disse: está escrito, Deus nos fez uma luz para os gentios até os confins da terra? Se alguém tivesse dito isso, não sei se vou conseguir encontrar de imediato. Lembrei-me dessa comparação. Poderia ser em Atos 13, não tenho certeza. Atos 13, versículo 47. porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que foi isso? Os homens de Deus, no Novo Testamento, eles construíram sobre a palavra profética. Pedro começou imediatamente dizendo: está escrito, um partirá, o outro tomará o seu lugar. E desde o início, as coisas foram ordenadas biblicamente. Não havia uma única coisa que tivesse sido ordenada por vontade própria ou feita por si mesma. Tudo o que era feito no reino de Deus foi feito de acordo com a palavra de Deus. E assim, a congregação se tornou parte da palavra. A palavra tomou forma nela, foi realizada por meio dela. Não era somente alguma coisa, mas era um organismo vivo, o corpo do Senhor, por meio do qual Deus está ativo na terra até hoje. Se reconhecemos o que Deus fez nesses últimos dias, também devemos reconhecer que é a sua graça, que Ele voltou a sua face para nós, que Ele nos concedeu a iluminação. Isso não é uma coisa natural, óbvia. Nós todos teríamos ido em algum lugar. E foi isso o que eu disse em Zurique no domingo. E talvez nosso irmão também saiba disso. Enquanto o irmão Branham não fundamentasse seu ministério nas Escrituras e o provasse a partir das Escrituras e dissesse: através desse ministério a palavra das Escrituras é cumprida, Malaquias tal e tal, Lucas tal e tal, e todas as diferentes passagens das Escrituras. Até esse ponto, o irmão Branham seria um evangelista procurado. As pessoas queriam tê-lo de todas as formas. Mais de 300 convites, ele mesmo diz, e dos mais diversos países o chamaram a ele. Mas quando ele, de repente, ele saiu com a linguagem, as coisas, de repente, pareceram diferentes. As pessoas se ofenderam, não no seu ministério em si, mas porque ele conhecia e reconhecia o seu ministério na Bíblia e pôde dizer: esse é o cumprimento disso, daquilo e daquilo outro. E eu digo hoje, se ele não tivesse sido capaz de provar seu ministério em função da Bíblia, então nós estaríamos muito mal hoje. Mas justamente o fundamento bíblico de um ministério é o que é necessário e o pré-requisito para o que Deus faz em sua congregação. Cada um pode vir aí e fazer alguma coisa, mas se Deus envia um, então as coisas são muito diferentes. Quão belo é que não somente em nossa época, e vocês sabem, a Bíblia diz: ninguém dá testemunho de si mesmo, mas se alguém fala a verdade, deixe-o falar. E o que fez João? Capítulo 1 do Evangelho de João. As pessoas ou os fariseus enviaram a João para perguntar: és tu aquele que havia de vir? Ele diz: não, não sou eu. Então eles perguntaram: você é Elias? Ele diz: não, não sou eu. Então ele chega ao ponto, ele chega diretamente ao ponto, ele realmente diz isso. Aqui vocês podem ler, quando ele respondeu finalmente, até quando eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não. Então disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Eles eram mensageiros e eles tinham que dar uma resposta àqueles que os enviaram. E então está, que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Onde está escrita essa palavra? No profeta Isaías, versículo 3. E aqui, o homem, ele sai com a linguagem. Eles teriam dito, espera um momento, por favor, o que é isso? Ele confessa livre e abertamente, eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Com isso, ele mandou as pessoas de volta. Ele não disse, vem em outro momento, então vou explicar as coisas para vocês aqui. Não. Ele disse literalmente, eu sou a voz daquele. As pessoas queriam saber, porque se não tivesse recebido uma resposta, não poderiam dar resposta àqueles que os enviaram. E eles queriam dar uma resposta. Eles receberam a resposta. A pergunta é, os emissários creram nessa resposta? Essa é a questão. Muitas pessoas perguntaram, mas quando eles obtêm a resposta, então não convém para eles a resposta, porque não está adaptada de acordo com o seu pensamento. E eu digo hoje, quem é nascido de Deus e está na palavra de Deus, ele receberá e respeitará a resposta da palavra de Deus. Se não pudermos respeitar a resposta de Deus, então podemos nos esquecer de tudo isso. A coisa mais simples é decorar os túmulos e às vezes colocar uns buquês de flores de tempos em tempos e caiá-los quando precisam ser caiados. Mas a pergunta é sempre sobre o presente. Quantas vezes Mon Branham disse tão seriamente, os crentes sempre agradecem a Deus por aquilo que ele fez. Isso foi grande. Então eles olham para aquilo que ele fará, mas passam por cima do que ele está fazendo atualmente. E essa é a grande aflição. Essas pessoas queriam resposta. Elas obtiveram resposta. Livremente, curto e direto ao ponto. Não em toda parte, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. A palavra profética havia tomado forma. Uma proclamação, como havia sido predita, ocorreu no deserto. Cumprimento das Escrituras foi o início do Novo Testamento. Cumprimento das Escrituras será o fim da congregação do Novo Testamento. Não o seu ou meu programa, não a sua ou a minha vontade, nada. Não fomos perguntados e também não seremos perguntados no futuro. Mas Deus, ele elaborou o seu plano de salvação antes da fundação do mundo. Ele cuidará para que seja cumprido. E bem-aventurado aquele que encontra sua resposta na Bíblia e a respeita na palavra de Deus. Somente assim nos tornamos parte da palavra de Deus. Quando hoje, eu já muitas vezes ouvi com os homens do pleno evangelho, e ele chega à pergunta, chega à questão de Mon Branham, todos dizem unanimemente, o maior homem de Deus desde os dias de Jesus Cristo. E eles também dizem, mas desde que ele começou a falar de si mesmo e a pensar que ele era o profeta que viria antes, então não podemos mais ir junto. E o que nós dissemos? Lá onde as pessoas param, onde o seu caminho termina, ou seja, lá onde a Bíblia é claramente apresentada diante de nós, lá começa o nosso caminho sequer. Nossa jornada começa com o cumprimento da palavra de Deus. E aí termina o caminho de todos os outros. Eu sequer ouvi eles dizerem uma vez, mas já ouvi dizê-los muitas vezes. E também o irmão Nelson, sobre o qual esse homem está falando aqui, quando tínhamos programas de rádio, durante horas estávamos falando, aí, e ele estava cheio de elogios. Ele disse, irmão Branham, me diz por revelação, construa a estação de rádio aqui e ali, e Deus fará com que funcione para você. E estamos felizes. Deus permitiu que ele tivesse sucesso. E tivemos transmissões em inglês, alemão e russo durante todo o tempo. E aqui, a um dos ouvintes, lá do fim do Alasca. E quantos outros ouviram ainda? Eu não sei também, mas só Deus sabe. Mas o que aconteceu? Sim, um maravilhoso homem de Deus. Eu estive com ele junto, ele me disse, em Minneapolis. Eu vi todos os milagres, mas... E então vem o mas. Irmãos e irmãs, não cometamos um erro. Lá onde profecia bíblica se cumpre visivelmente diante dos nossos olhos, Deus nos confronta com uma decisão. E aí que se decide se vamos para a direita, para a esquerda ou para trás, ou se vamos em frente com o nosso Deus. Quando João recebeu a pergunta diretamente no início do seu ministério, porque algo estava acontecendo, as pessoas estavam perguntando, porque de repente algo que não existia agora estava lá. E então a pergunta: quem é você? Todos aqueles que eram de Deus ficaram gratos pela resposta bíblica. Eles sabiam: aqui se cumpre a palavra do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Eles não tinham mais perguntas. Os escribas e todos os outros tinham as perguntas. Mas não as pessoas, não o povo. O povo tinha resposta. E por que eles tinham a resposta? Porque interiormente estavam prontos para seguir a Deus e se encontrar a si mesmo na palavra. Essa é coisa nossa. Somente dizer, e há muitos que fazem isso hoje, eles dizem: sim, a noiva é uma noiva da palavra, e nem sequer sabe o que significa isso, que o que tudo isso inclui. Somente está na cabeça. Não. Noiva da palavra significa algo mais. Em João, a palavra tomou forma, as escrituras se cumpriram, foi uma parte da profecia bíblica. A congregação não se torna noiva da palavra até que a parte da palavra pensada para ela tenha se cumprido no tempo determinado. Vocês compreendem isso? Que a palavra tem que se tornar carne, que tem que tomar forma para que se torne visível. Assim foi naquela época. Assim é hoje. E assim toda coisa terminará pela graça do nosso Deus. Eu não sei, mas eu estou interiormente tão dominado de todas as coisas dos últimos dias. Eu sequer posso contar isso a alguém. Não que seja necessário isso, mas na hora da tribulação, de alguma forma, é um conforto quando uma mãe vem e diz: irmão Frank, há 3 anos eu consagrei minha vida aqui a Deus, nesse salão, e outras pessoas. Então nós nos alegramos com elas. Nós nos alegramos aqui, uns com os outros. Quem chamou? Deus chamou. E porque ele nos chamou, ele nos guiará até que passemos da fé para o ver. Eu sou grato pelo fato do ministério de irmão Branham estar na palavra de Deus. Se ele não estivesse na palavra de Deus, você e eu também não estaríamos na palavra de Deus. Então nós seguiríamos fábulas enjosamente planejadas, mas como o ministério foi predito na palavra e depois encontra seu cumprimento e nós aceitamos esse ministério como vindo de Deus e então nos tornamos fundamentados na palavra de Deus, então nós nos tornamos parte da palavra e assim tornamos a noiva da palavra, carne de sua carne, espírito do seu espírito. É disso que se trata. Não uma coisa que gira em torno das nossas cabeças, uma coisa pode ser vista. Em João podia-se ver, ele estava de pé lá. Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, versículo 1, se cumpriram nele. E eu me pergunto hoje, quando Marcos começou a escrever, e ele escreve: o Evangelho de Jesus Cristo começou da seguinte maneira, como está escrito nos profetas. Então ele cita as duas passagens, a passagem do profeta Malaquias e a passagem do profeta Isaías. E depois disso vem o testemunho. Surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Por que enviado por Deus? Porque foi a hora de Deus na qual se cumpriu a profecia bíblica. Um homem de Deus com a palavra de Deus. Isso nós vivenciamos em nossa geração, pela graça. E essa palavra, essa é a noiva da palavra. Tudo mais, em algum lugar, em algum tempo, ou se desviará para a direita ou para a esquerda, ou irá para trás. Mas no momento em que nós reconhecemos uma coisa que está nas Escrituras, todas as dúvidas aparecem. Então, podem enviar quem quiser e perguntar quem quiser. A resposta é dada pelas Santas Escrituras. Hoje diríamos, sim, João estava falando de si mesmo. Oh, o que nós todos queremos falar. Ele estava falando de si mesmo. Ele falou da parte de Deus, porque a palavra de Deus foi cumprida por meio dele. O que ele poderia fazer a respeito disso? Ele apenas disse, sim, eu sou João e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Ele disse, aqui se cumpre a palavra do profeta. Ouviu-se uma voz no deserto, ou ressoa no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Que os dias que temos pela frente sejam simplesmente dias em que compreendamos ainda mais profundamente a graça que nos foi concedida por fazermos parte da palavra nesses últimos dias e assim testemunharmos o cumprimento da profecia bíblica e não ficarmos parados do lado, mas estarmos no meio dela. Isso é algo mais glorioso. Se Deus somente pudesse nesses dias nos dar corações e ouvidos, compreensão e tudo mais o que somos e temos, pudesse abrir em nós e também os céus pudessem se abrir sobre nós e o Espírito Santo pudesse descer de forma poderosa. Oh, nós tivemos tanta gratidão a Deus. E quando o nosso precioso irmão, que está voltando para a União Soviética, disse, ele levará consigo o que ele ouviu e testemunhou aqui nos cultos, isso é algo grandioso. Em cada culto a Deus, devemos ser capazes de levar algo conosco, devemos ter uma nova vivência com Deus. Que o Senhor também nos abençoe a nós poderosamente nessa noite. Amém.